O Exploration Cast está de volta com o seu formato X-Pocket, nosso formato de comentários sobre o episódio mais recente do Shingeki no Kyojin. E desta vez iremos falar do episódio 13 da quarta temporada, quarta e última temporada, também conhecido como 72º episódio, Crianças da Floresta, título desse episódio. E aí, meu amigo Emerson, como é que você está? Como foi o teu final de semana aí?
Foi top o final de semana aí. A respeito do nome do episódio, parece um nome de um episódio de Game of Thrones, né?
Parece.
Então, gostei do episódio, nas partes em que uma certa pessoa não aparece. Mas, de resto, como ela apareceu muito, foi um episódio que me deixou desconfortável.
Interessante.
Interessante. Super desinteressante.
Não, eu acho interessante seu ponto de vista, que é repetitivo todos os episódios. Não muda, tá
meu
ligado?
Meu amigo, a repetição, ela é a... leva à perfeição, a prática leva à perfeição, entendeu?
Então, pessoal, o episódio ele vai começar explicando uma parte muito importante da história, que aconteceu algumas temporadas atrás, que foi como tudo começou, como apareceram os gigantes dentro da muralha. Dentro da muralha. Porque não necessariamente começou com o Reiner dando aquela bicudaça, o Reiner não, o Berthold, né, dando aquela bicudaça na porta lá da muralha e arregaçando tudo e os titãs entrando. Na realidade, antes disso aconteceu um episódio fatídico em Hangako. Eu acho que é assim que... Eu chamo de Hangako, mas algumas pessoas chamam de Hangako. Que é quando Zeke dessa vez explicou para o Levi em uma conversa ali onde ele está em seu hotel 5 estrelas, em seus aposentos. E aí ele fala como tudo começou, né? O Zeke e a Pixan, eles vieram numa exploração antes do Berthold, da Annie, do Reiner e do falecido Marcel, né, que morreu durante esse período aí de reconhecimento, nessa missão de reconhecimento, mas o Zeke já estava lá com a Pixan e ele mostra como foi arquitetado todo esse plano aí de infectar, entre aspas, as pessoas de Hangako com o seu fluido espinhal. Finalmente foi contado que o fluido espinhal do Zeke agora é o principal, na realidade é o único elemento que é utilizado para transformar pessoas eudianos em titãs. E aí descobrimos também que não é apenas injetando com a seringa como aconteceu com Armin, naquela indecisão que ficaram entre Erwin e Armin, quem é que vai salvar? Salvaram Armin. Foi com a seringa lá, né, com a injeção do fluido espinhal, mas também dá para ser através da inalação e também através da ingestão de líquidos. E aí foi por isso que eu falei naquele dia, hein, Emerson?
Ingestão via oral, né?
Ingestão via oral. E aí eu falei pra você naquele dia, ó. Se liga no vinho. Falei ou não falei?
Falou, mas aí não era pra falar, porque aí a galera ficou, né? Ah, ficou prestando atenção no vinho e agora ficou
mas
mais
ficou
claro.
Mas ficou prestando atenção no vinho, mas quando foi falar do vinho, eu já sabia que... Não sabia o que o vinho fazia. Ele só sabia que era pra prestar atenção no vinho. E o vinho
aí
foi explicado.
Tudo bem. Mas aí o caba, né, como eu disse a você naquele dia, se o caba for um caba mais safo, um caba mais, né,
inteligente... Ah, mas quem é que vai conseguir ligar que o vinho é por causa do fluido espinhal que tá dentro do vinho, que... Não, velho, não dá pra... Nem Einstein conseguiria fazer isso aí, não. Mas, enfim, foi explicado, né, o Zeke e o Levi tiveram aquela conversa, o Zeke explicou lá que em Hangako eles colocaram vários dispositivos que lançavam a fumaça com o fluido espinhal em Hangako, quem inalava imediatamente ficava endurecido, enrijecia e caía morto já de base ali, aliás, morto não, né, mas petrificado, digamos assim, e através do seu comando, porque Zeke, apesar de não possuir 100% do poder de coordenada, por ele ser um original do sangue real, ele ainda consegue utilizar uma parte da coordenada, né, que é justamente para transformar os eudianos em titãs, a partir do momento que eles ingerem o seu fluido espinhal. E foi basicamente isso. A mãe do Connie tá lá até hoje, esparramada lá no chão por causa desse fluido espinhal que o Zack fez. E aí o Levi, ele, nessa conversa com o Zack, ele diz, realmente você é um filho da puta, e se não fosse... Ele não diz exatamente isso, né? Mas ele basicamente faz, meu irmão, é o seguinte, você só tá vivo aqui porque me deram ordem, porque senão tua cabeça já tava aqui, ó, na minha espada fazia tempo. Tá ligado? Aí o Zack fala, meu irmão, é o seguinte, a gente não tem tempo, você sabe que a gente não tem tempo. O exército de Marley tá... Não só de Marley, do mundo, do planeta inteiro tá vindo atrás da gente. Então a gente tem que agir imediatamente. Não tem essa de ficar esperando o planozinho do Pixis aí, da Range, pra agir de alguma forma. Temos que agir antes. Antes que a merda estoure. E aí, nesse momento, chega um soldado lá pra dar notícia pra o Levi que acabou-se. Eren fugiu. Começaram aí uma revolução dos apoiadores do Eren Yeager. A facção terrorista antimilitar Eren Yeager começou a agir, e aí o Levi entra em desespero. Começa, inclusive, a adaptação da mapa foi muito boa, inclusive, porque ela mostra ali o Levi só lembrando das cenas anteriores, né? Tipo, pô, a gente faz tudo pelo Eren, sempre pelo Eren. A gente mata pelo Eren, morre pelo Eren, faz missões suicidas por esse cara, e o cara vem aqui, trai todo mundo, mano, por causa de um pau no cu desse aqui que é o Zack. Aí é foda.
Pois é, depois dessa conversinha, como é que eu posso dizer, calorosa, entre Zack e o nosso querido Levi, a gente vai e pula pra cena que é mais... Que assim, vamos lá, vamos pro começo, não vamos pular partes. Pulamos pra cena do jantar, né, do pai da nossa querida Sasha, F. A Sasha, não sei se você lembra, ele foi convidado, o Nicolo convidou eles pra ir jantar lá, e acabou que, como a Gabi e o Falco, também conhecidos como Mia e... Como é o nome do menino?
Ben.
Como Mia e Ben, também foram lá no bolo, né, na galerinha, junto com a nossa outra amiguinha lá, a loirinha, que se considera irmã de Sasha, e mais uns outros dois ali, dois órfãos, provavelmente. E o casal lá dos pais da Sasha vão pra esse jantar. E o Nicolo começa a se ver, ele tá todo mundo de boa. E a menina, né, já tinha avisado pra a Gabi e pro Falco que o cara, o Nicolo, ele era um marleiano, né? Era um ex-soldado marleiano, que agora era cozinheiro lá. Ela avisou lá pra eles. Aí eles ficaram só esperando um momento. Pau, viram que Nicolo saiu. O que aconteceu nesse meio tempo? A galera da tropa exploração chegou, foi falar com o Nicolo. Nicolo, é o seguinte, precisamos conversar com você. Ele faz, beleza, vamos pra ali. Ele termina o prato principal e vai lá conversar com o Jean, com a Range e com o Cone. E com o Yone Akopon, também está lá. Então, o Jean e o Cone estão conversando assim, tirando ondinha, pegam um vinho lá da geladeira, do negócio que guarda os vinhos. E ele faz, porra, Cone, Jean diz, né, o nosso querido cara de cavalo diz, vamos tomar um vinhozinho, isso aqui só servido para os grandes generais do exército e tal, papapá. Aí o Cone faz a verdade, vamos tomar um pouco, aí o... Porque a gente é, né, querendo ou não, a gente é o alto escalão da tropa de exploração. Aí o Nicolo sai das sombras e faz, não! Solta a porra do meu vinho, seu Eldiano de merda. Tá louco, não sei o quê, fica a pistola e dá o maior escândalo lá e leva o vinho embora. E os caras ficam, que porra é essa desse bicho, velho, tá maluco? Aí ele vai guardar o vinho lá num porãozinho lá na adega. Aí a deixa que Gabi e Falco queriam pra ir falar com o Nicolo, né? Então eles vão lá e o Falco inventa que tá com dor de barriga. E a Gabi vai lá, eu vou ajudar minha irmã lá a cagar. Lá vou limpar a merda, sei lá que porra aquela cacete ia fazer lá. Desce os dois, vão falar com o Nicolo. Aí a Gabi já começa, né? Nicolo, nós somos de Marley, nós somos não sei o quê. Nós queremos ir com você pra... Vamos salvar ajuda a gente quer informação pra ver. Começa a falar besteira. Aí o Nicolo fica quieto e o Falco também percebe. Aí o Nicolo faz, você que invadiu o dirigível? Aí ela fez, foi, não sei o que ele fez. Você que matou a mulher do dirigível? Aí ele fez, foi, eu atirei nela e papapá e se entregou. Aí o Nicolo ficou full pistola e disse lá, você que matou o Range. Ah, você que matou a Sasha, papá, fica a pistola. Nada, já corta pra cena que o Nicolo... Na verdade, acontece uma coisa também muito interessante. O Nicolo vai pegar uma taça de vinho, a taça com vinho, com fluido espial do Zack. e vai tacar ali na cara da Gabi. Aí o Falco, como sempre, vai, se joga na frente e quebrou a... Levou uma garrafada na cabeça, saiu todo sangrando e escorreu um pouquinho de vinho pra dentro da boca do querido Falco. Aí sim, corta a cena e estamos com o Falco desmaiado, o Nicolo com ele no braço e a Gabi levou um bufetão pro certo na cara do Nicolo e levou lá pra... Tá lá no meio da família e o Nicolo tá com a faca e diz... Disse o pai da Sasha que as honras são dele. Toma aqui a faca, mate ela. Aí ele... Não, tenha calma, não sei o quê. Foi ele que matou a Sasha. Foi ela que matou a Sasha. Papai, tome tal. Aí chega a galera de novo, da tropa de exploração, né? Que tava esperando o Nicolo. Que zoada foi essa? O Armin também tava. E a Mikasa também, esqueci. Eram eles cinco. Eles seis, no caso, né? Então chega todo mundo e fala, o que é isso? Tenha calma, não sei o quê. Aí ele, não, foi ela que matou a Sasha. Confusão. E acaba que o pai da Sasha se demonstra ser um homem muito honrado e diz que a nossa obrigação, dos mais velhos, no caso deles lá, era passar para as crianças que as coisas não podem ser assim e tentar ajudar as crianças a não cometer os mesmos erros que ele, ou seja, quebrar o ciclo de ódio. Um homem à frente do tempo, uma pessoa muito foda, o pai da Sasha. Aprendeu com a dor e refletiu isso de forma positiva. Então ele... Tá, a galera entende, o Nicolo entende também. Quando todo mundo achou que tava tudo bem, a galeguinha lá, a Kaia, saiu do nada com a faca, pistola, chorando, com a faca, mas quase no olho da Gabi. Aí a Mikasa foi lá e segurou e salvou a Gabi. Rapaz, uma cena realmente assim, triste de todas as formas e que, né, demonstrou aí o ódio que a garotinha sentiu. Você se sentiu enganada, né? Além de ter perdido a irmãzinha, também se sentiu enganada pela Gabi e pelo Falco. Apesar de que eles não sabiam que ela era a irmã dela, né? Não ficou, não sabia nome. A Gabi nem o Falco não sabia o nome da Sasha, né? Então...
Mas já supunha que era.
Talvez sim, né? Talvez sim. Não duvide nada dela, da Gabi. O Falco provavelmente sabia, porque ele é muito mais esperto, assim, pra deduzir essas coisas. Ele não é tão cego, né, quanto ela. Então quando chegou aí a... Depois desse momentinho, a Mikasa pegou a Gabi, foi com o Armin... pra uma sala, e aí depois dessa mundiça toda, dessa tentativa de homicídio aí da Gabi, o nosso Nicolo fica, né, se compadece e começa a contar toda a história, né, diz que foi instruído a sempre dar esse vinho pra... Porque ele diz, né, vão lavar a boca do Falco, porque dentro do vinho tem fluido espial do Zack. Eu acho que tem fluido espial do Zack, ele não disse certeza, ele faz, não posso provar, mas eu tenho quase certeza. Porque sempre instruíram a gente a dar esse vinho para a mais alta cúpula aí do exército e tal. Aí, mas quem? Aí ele falava, aí Helena. Aí ele falou, aí Helena. Helena me instruiu. E era sempre, e eu servia sempre esse vinho pros mais altos picas tanto da tropa de exploração, quanto da polícia militar, quanto de tudo. Aí ficou nessa, os caras, porra, como é que você... Isso é verdade, não sei o quê.
Mas
aí,
também, ele também deduziu isso, porque 10 anos isso
porque,
atrás...
É, porque era assim que eles faziam em outras cidades, né? O Zeke fazia essa mesma tática, né, militar. 10 anos atrás eles tinham ganhado uma guerra, né?
Isso, existia uma nação inimiga de Marley, e aí essa foi uma das táticas que eles utilizaram pra... Nessa cidade, eles transformarem todos em titãs, né? Então... Essa foi uma das táticas. E aí Nicolo deduziu que o vinho tinha o fluido espinhal porque aquela questão da fumaça que aconteceu em Hangaku já havia acontecido em outra cidade que era também de Odianos, mas que era contra Marley. Era inimiga de Marley.
Exatamente. Teve essa passagem aí na cabeça do Nicolo, né? Então ele falou pra Range, pro Cone e pro Jean. Aí o Jean até falou, né? Ah, então você naquela hora tirou a taça de vinho da gente pra poder... nos salvar, ele ficou, só não queria que, né, vocês se tornassem titãs, alguma coisa assim. Aí acontece o split da galera agora, né, a Range e o Cone e o Jean vão lá dar o banho no Falco, né, pra tirar o fluido espial da cara dele, ou da boca, do que quer que tenha caído, o vinho, né, que tinha um fluido espial. E a Mikasa, depois de salvar a Gabi, pega ela e a Mikasa e o Armin pegam a Gabi e vão pra outra salinha, né, tem uma conversinha. E é então que acontece o inesperado.
Nesse caso aí, eles dois buscam ela pra meio que conversar, ela começa a perguntar, ah, por que, que por que que vocês me protegeram? Não existe nenhum motivo pra vocês me protegerem. Eu sou uma Marleyana que tentou matar vocês. Aliás, sou uma Eldiana de Marley que tentou matar vocês, matou a Sasha e tudo mais. E aí Mikasa fala, não tem nenhum motivo especial não, minha amiga. Você só é uma criança mesmo, não sabe nem o que é que tá fazendo da vida. Você é um imbecil. E aí, nesse momento, entra o plot, né? Entra o plot da história aí, que é o Eren entra dentro da sala. Mano, quando o Eren entra dentro da sala, ele já entra mostrando aqui, ó. Meu amigo, ó o cortezinho aqui na minha mão. Quem tentar aí se mexer, tá na merda. Porque vou me transformar em titã e arregaçar todo mundo. Enquanto isso, em outra sala do restaurante, a facção Jäger já dominou o Onia Copom, a Range, o Jean, o Kone, que estão lá na família Blouse também, estão lá na outra parte do restaurante. Então, o Eren já sabia desse encontro que ia acontecer, que os integrantes da tropa de exploração estariam nesse restaurante, juntamente com a família Blouse. Aliás, ele não tem nada a ver com a família Blouse, ele não tá nem aí. Mas que os integrantes da tropa de exploração, como em especial a Range, estariam nesse local. E aí o Flock, como, digamos, como vice-líder, né? Uma pessoa que está lá como comandante dessa facção, enquanto o Eren está conversando com Armin e Mikasa. Né? Lembrando que Range e os outros já estão presos. Eles já foram presos pela facção Jäger, já foram detidos e tudo mais. E aí o Eren fala...
Pelo Flock, lá na sala, já botando a moral, já bota o papo pra fora e dá uma de bichão, né?
Ele e todos os outros recrutas, todos armados, até os dentes, com muitas armas de Marley, que eles desenvolveram também por causa de Marley. E aí, nessa outra sala em que Eren tá juntamente com Mikasa, Armin e Gabi, porque Gabi não deveria estar ali na realidade, mas Eren não faz questão, deixa ela lá escutando essa situação. Inclusive, Gabi fica, tipo, abismada. Estou de frente com o Eren, porra, caralho, maluco, e agora, o que eu faço?
Ou vou morrer.
Vou morrer.
Perdemos, né?
E aí Eren finaliza, ó, quero ter uma conversa com vocês. E mostra todo mundo com as mãozinhas em cima da mesa e o Eren com o cortezão lá na mão. E essa conversa vai continuar no próximo episódio, obviamente, né? Mas uma conversa muito importante, inclusive. Uma conversa deveras reveladora.
Pois é, Eudes, e sem falar que na hora que o Flock estava falando lá com a Range, com a galera lá que estava ajudando o Falco, né, o Jean, cara de cavalo, e o Conan, cabeção, eles estavam lá nesse momento, e o Flock meio que disse assim, a gente sabia do Flor de Espial, tipo, o tempo todo. Aí, tipo, tanto que a Range fala um negócio, e o Flock responde já, tipo, não, a galera da Polícia Militar, ela falou, eu não disse que era da Polícia Militar. Ele faz, pois é. Aí ele falou, você já sabia, já fica pistola, tipo... A galera tava organizadíssima. O safado do Flock sabia de tudo. Aí a Helena tramou tudo por trás aí. Talvez aí a gente não sabe com quem a Helena tramou. Se ela tá à ordem de Zack. Se foi tudo ela que quis fazer sozinha, como ela falou pro Pix. Se é Eren que disse pra ela ou se... A gente não sabe. Até agora, não se sabe. Fica aí sendo os próximos capítulos que está... Faltando 3 aí, né, pra acabar essa temporadinha. Ou 4.
São 3. Esse aqui é o 13º, né?
Exatamente.
13º. Então 72, vai até
o 16. E acabar em 75 capítulos, estamos no 72. Faltam 3.
Exatamente. E aí finaliza o episódio. Só que cenas dos próximos episódios, o que acontece? Vai continuar a conversa entre Levi e Zack. Vai acontecer o... Mais um plot aí, é o que mostra os próximos capítulos, né? A cena dos próximos capítulos aparentemente vai ter alguma informação muito mais poderosa pra sair nesse episódio. E continua a conversa do Eren com a Mikasa, Armin e a Gabi ali que tá de penetra nessa conversa. Aparentemente o Eren, ele não tá pra muitos amigos ali. Ele provavelmente vai explicar pro Armin e pra Mikasa o que ele tem em mente com essa facção Jäger que segue ele, né? O que ele planeja daqui pra frente, porque todos sabemos que ele tem um plano de se encontrar com o Zack. Mas pra quê? Ainda não foi explicado, ele não diz o porquê. Por que que ele quer se encontrar com o Zack tanto? Qual é o plano do Zack na real? Enfim, algo a acrescentar, Emerson?
Sim.
Sim?
Sim. Só pra ficar claro, né, que já estamos aí num ponto da história em que... só pra, né, completar a brincadeira... A Gabi, a gente tira essa onda, né? Claro que a gente não é o tipo de pessoa que vai ficar enchendo o saco da pessoa, do personagem até o final da história, né? A coitada da Gabi já sofreu bastante coisa, já passou por bastante coisa. Ela começa, a partir de agora, a realmente a se retratar, né? Ela já tava conseguindo conversar com a garotinha, com a loirinha, né? Que apesar de que ela fez a besteira, mas a gente viu que ela é muita... Ela tem uma personalidade ainda muito marcada de Marley, ou seja, ela ainda tem um ódio muito grande pelos Eldianos. Mas claro, é completamente plausível pelo fato dela ter sido... Ela ter levado uma lavagem cerebral. Cerebral a vida todinha, né? Cerebral. Então, é uma coisa que é esperada, né? Dela se fazer. O interessante de Shingeki é isso. A gente vê todas as facetas dos personagens, né? Um exemplo, a Gabi, ela tem ela tem esse lado, mas é entendível, porque também é uma criança. O Eren tá se demonstrando uma pessoa muito mais fria agora. Você vê que ele vai falar com Mikasa e Armin, ele chega sem emoção. Qual é a emoção que Eren tava? Ele tava com a cara completamente inexpressiva, e eram os melhores amigos dele. As pessoas que ele mais ama estão ali na sala, né? E ele chega completamente inexpressivo e ameaçando, né? Com a mãozinha cortada. A gente também aí vê o nosso Nicolo, que parece ser uma pessoa boa, mas que tinha o preconceito e acabou se apaixonando. Até a garotinha lá diz, né? Ah, eu acho que eles eram namorados, né? Acabou se apaixonando pela Sasha e foi uma pessoa que deu sentido pra vida pra ele de novo. Ou seja, estamos cada episódio que passa de Shingeki, que a gente conclui mais que o Isayama quer mostrar pra gente que não existem lados, né? Nesse tipo de situação, cada um tem o seu... Na verdade, existem vários lados, né? Cada um tem o seu. E não quer dizer que um esteja errado, que o outro é certo, que um mocinho, que é bom ou que é mal. Então, a gente tem essa só pra ficar claro aí, todas as nuances da personalidade de Eren, da Gabi, dos personagens aí que tem um maior destaque, aí que tem um maior hate, né? Porque às vezes tem até muito meme na net, né? Você quer que um fã de Shingeki chore, é só falar, a Gabi não tem culpa das coisas. Aí o cara, o fandom fica puto. Tem, sim, ela é mal, não sei o que. Só que não é tão assim, né? Então, só pra ficar claro que a gente tá chegando num ponto em que cada vez mais o Isayama vai mostrando pra gente o que ele quer passar com a sua incrível obra aí que encantou a gente por todos esses anos. E está chegando ao final agora no mangá. Só temos mais um mês de história de Shingeki no Kyojin, ou seja, o último mangá está pra sair. E era só pra deixar essa mensagem a respeito da história que a gente acompanhou aí, né? Principalmente agora nessa temporada, por aqui pelo podcast com a gente, e também o que tá por vir ainda, porque a gente vai ter história pra contar quando acabar essa temporada. Então, é só pra mostrar pra deixar enfatizado isso aí pra galera que ainda não conseguiu perceber isso.
Eu não sei, Emerson, se essa parte contou no anime, agora eu não lembro bem nesse episódio, mas fala quem foi que denunciou a presença dos líderes da tropa de exploração lá?
Quem denunciou aonde?
No anime? Quem denunciou? Tipo, a pergunta é, como é que os Jägeristas, a facção Jäger, sabia que a tropa de exploração de Range estaria ali naquele dia, naquele momento?
Não sei.
Não, você sabe. Foi o Gris, o companheiro do Nicolo, que
falou.
Conta.
Ah, é verdade, passa no episódio.
Passa no episódio? Tá, passa, tava com receio de dar esse spoiler.
Tá, passa. Ele tá ali atrás da galera e ele faz, pô, Gris, você? Aí ele faz, eu. você ficou muito apaixonado pela galera e tal, não sei o que fala. Passa no episódio, sim, assisti hoje.
Exatamente. Então, o Gris aí, ele é o famoso dedo duro, X9. X9 morre cedo, inclusive, viu, meu amigo? E aí o Gris denuncia lá para a facção Jäger que a Range, juntamente com seus amigos da tropa de exploração, estariam lá. E por isso o Eren conseguiu formar um plano meio que perfeito para encurralar todos eles. E é isso. O próximo episódio... Aliás, eu tinha falado no episódio anterior que a partir desse episódio as coisas iam ficar muito loucas. Realmente, ainda apresenta algumas coisas que você fica, porra, dá uns plotzinhos legal. Agora, a partir do próximo, esses três últimos episódios vão ser um hype alucinante, maluco. Aqui vai acontecer tanta coisa nesse mundo que eu quero saber como é que eles vão conseguir adaptar até o 116, porque, se eu não me engano, até esse episódio foi o 111 que foi adaptado. Então temos aí o 112... 13, 14, 15, 16 para 3 episódios. São 5 capítulos só, né? 5 capítulos para eles adaptarem em 3 episódios. Então vai ter muita coisa para ser falada. Se eu não me engano, acho que é um desses capítulos tem 90 páginas, se eu não me engano. Vou até dar uma olhada nisso depois. Então vai ter muita coisa pra ser falada, mas também vai ter muito episódio pra contar. Então vai ser muito bem adaptado. Vai continuar com o mesmo ritmo. Mas o que acontece é muito plot a partir daqui. Então, meus amigos, se preparem. Porque essa reta final de temporada vai ser louco. É isso, Emerson? Então vamos finalizar, né?
Vai ser isso mesmo. Vai ser treta atrás de treta.
Treta atrás de treta.
E segurem-se nas cadeiras, meus amigos.
Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado aí pra quem escutou até o final. Uma excelente tarde, dia, noite pra você. Uma boa semana. Fiquem conosco para o próximo episódio do Shingeki no Kyojin, que vai ser top. A gente vai estar lá para comentar da mesma forma. Acompanhe a gente nas redes sociais, @explorationcast em todas elas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Yeah.